Eu creio que os 70 anos será, enfim, um valor de referência para o conjunto da União Europeia, que depois terá, obviamente, diferentes nuances entre os diferentes países que compõem a União, porque, enfim, a esperança de vida não é comum entre todos eles. Eu penso que o sinal que a Comissária quer dar é de que, no fundo, com o aumento da longevidade e com, no fundo, a dificuldade em financiar os sistemas de pensões, que são, quase todos eles funcionam em repartição, ou seja, no fundo, os trabalhadores no ativo financiam as pensões dos que estão dependentes, os sistemas não conseguem subsistir financeiramente sem ter transferências do Orçamento de Estado. E, portanto, como isso pressiona as finanças públicas, creio que o sinal que está a ser dado é de que o aumento da esperança de vida deve ser acompanhado de um aumento da participação no mercado de trabalho. Enfim, tendo, enfim, continuando a esperança de vida a aumentar como tem aumentado até agora, é natural que caminhemos nessa direção, mas os 70
Mas
anos
quando?
para alguns países ainda é prematuro, não é?
Portanto, não haveria um horizonte, uma data no horizonte ainda?
Eu penso que alguns países da União Europeia já caminham nesse sentido. Portanto, nos países nórdicos, por exemplo, a esperança de vida projetada, a idade da reforma projetada para 2050 já se aproxima ou ultrapassa os 70 anos.
Por aquilo que depende das suas palavras, também não seria propriamente viável, até porque há sistemas de segurança social diferentes, não seria viável criar uma idade de reforma uniforme na União Europeia, porque a esperança de vida varia de país para país.
Eu creio que não. Portanto, enfim, a idade de reforma é um dos parâmetros do sistema, como outro, na forma de cálculo das pensões de velhice, enfim, o quanto é que contribui cada ano para a reforma. E, portanto, os países têm diferentes mecanismos. Em alguns deles, a idade de reforma é calculada e a própria pensão de reforma é calculada de forma atuarial, portanto, há uma relação estrita entre aquilo que se contribui ao longo do ciclo de vida e aquilo que se vai receber na velhice. É um parâmetro que resulta automaticamente. Noutros, como é o caso de Portugal, nós temos uma forma de cálculo da pensão de velhice em que, enfim, por cada ano de contribuição, com limites, há um adicional para a pensão. Creio que a ideia de ter uma idade comum, enfim, acho que ainda é muito prematura, até porque os países têm esperanças de vida distintas. Por exemplo, pensar nos países do Bloco de Leste, a esperança de vida ainda é substancialmente inferior à da média da União Europeia. Até Portugal é um dos países com maior longevidade, mas há países, como, sei lá, a Bulgária, por exemplo, ou a Roménia, que têm uma esperança de vida ainda substancialmente inferior e, portanto, seria muito penalizador para estes países impor uma idade de reforma comum tão elevada.
Até que ponto é que a pandemia veio, de alguma forma, acelerar a necessidade de repensar este processo?
Aquilo que, no fundo, que se percebeu é que os sistemas de saúde, eles próprios tinham bastante fragilidade e, portanto, vai haver com certeza um esforço grande dos países europeus no sentido de reforço do sistema público, de saúde pública, e isso terá efeitos positivos no aumento da longevidade. Agora, isso depois terá que se, obviamente, refletir também naquilo que é a desejável participação de mais pessoas no mercado de trabalho até uma idade mais avançada. E, portanto, no fundo, eu acho que é legítimo que a sociedade, enfim, que os próprios trabalhadores ambicionem que a uma maior longevidade esteja associada a um maior período de participação no mercado de trabalho, sem, enfim, sem, no fundo, deixar de parte o objetivo natural que eles têm, de, no fundo, ter um período da sua vida em que usufruem de uma prestação social, neste caso uma pensão de reforma, enfim, e poder dedicar esse período da vida a outras atividades, como seja o lazer ou outras atividades que não sejam o exercício de uma atividade profissional, mas eu penso que, no fundo, deve chamar a atenção para o significativo envelhecimento da população europeia, que terá que ser compensado, obviamente, do lado da natalidade, mas esse vai demorar tempo a produzir efeitos, e também do lado dos movimentos migratórios. A Comissão Europeia e a União Europeia têm que ter uma política de migração coordenada, não, e concertada para poder compensar aquilo que é o significativo envelhecimento da população europeia.
Pressuponho das suas palavras que é necessária a entrada de mais mão de obra na Europa, no mercado de trabalho, para tentar compensar esse envelhecimento, que poderia ser, segundo esta vice-presidente da Comissão Europeia, poderia ser através de ter mais mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho e mais imigrantes também. É aqui que ganha dimensão, ganha importância este fator da imigração para nos ajudar também a reequilibrar o nosso sistema de segurança social.
Temos aqui duas dimensões. A primeira dimensão tem a ver com uma maior participação no mercado de trabalho. No fundo, creio que o exemplo que deu a propósito da maior participação das mulheres tem a ver com o facto de, no fundo, tentarmos ainda, dentro da população em idade ativa na União Europeia, que haja uma maior participação no mercado de trabalho. Enfim, ela tem vindo a aumentar em quase todos os países, não apenas nas mulheres, mas também em pessoas em idades mais avançadas, mas ainda há uma margem para poder, no fundo, aumentar a população ativa pela maior participação no mercado de trabalho. Esta é uma das dimensões, mas ela tem limites, não é? No fundo, esgotado este limite, temos que olhar, obviamente, para a questão das políticas migratórias. E aqui, enfim, eu não sei responder.
Pode ser absolutamente vital.
Eu creio que é vital que tenha que existir fluxos migratórios, no fundo já estão a ocorrer regularmente na maior parte dos países europeus. A questão é como é que o vamos fazer. Não? Há países que há décadas têm políticas de gestão da migração coordenadas e consistentes, e portanto, muitas vezes não se trata do efetivo de pessoas que se aceitam ou não se aceitam, mas dos perfis de qualificações que se adequam àquilo que são as necessidades da União Europeia, em termos de mercado de trabalho, de qualificações, enfim, porque não basta escancarar as portas, tem que ter, obviamente, uma política migratória que tenha uma componente de solidariedade, mas depois, enfim, tem que haver uma gestão muito concertada dos perfis de qualificações das pessoas que são necessárias para suprimir aquilo que é a força de trabalho na Europa, e portanto, tem que ser bem definida. Até hoje, no fundo, não há da parte da União Europeia ainda uma política muito concertada sobre que perfis, como fazer e gerir os fluxos migratórios no conjunto da União, até nos Estados-membros, em termos individuais.